começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando mais um programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, chuvosa, dia feio no Rio de Janeiro, 23 de dezembro, ano 19. Mais um ano indo embora, com os comentários do Márcio Guedes, participações do Rafinha Monteiro e do Luiz Ferreira. Na mesa de áudio, ele, sempre ele, equilibrado, bom senso, impresso com mensagens de paz no coração. É um negócio impressionante, cativando a todos pela pureza de suas mensagens. Sebastião Luiz Xavier, central técnica Elioston do Jacobensen. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão que joga com coração. E vê essa camisa legal, pra o povo do sul, a norte, liga, temos o som mais forte do esporte.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso querido programa. Vamos em frente, meu amigo Índio.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Te mandei, Índio. Feliz Natal para você, meu querido amigo. Vamos em frente abrindo o programa com o Mengão. Fez bonito, não levou, mas chegou perto, isso é que importa. E a gente começa falando da decisão do Mundial Interclubes da FIFA, onde o Flamengo acabou sendo superado pelo Liverpool. Ou o Liverpool superou o Flamengo? Vamos conferir a participação dele, de Márcio Guedes, e também do Rafinha Monteiro, Luiz Cabecinha Ferreira, neste debate sobre o que foi o jogo deste sábado em Doha, no Catar. Vamos em frente, solta a vinhetinha do Márcio, solta.
Márcio Guedes.
Solta a vinhetinha do Rafinha, solta.
Rafael Monteiro.
E do Cabecinha, Índio.
Luiz Ferreira é nacional.
É, xerigueri. Marcinho, boa tarde.
Boa tarde, meu caro Ricardinho. É sempre um prazer fazer um programa com o meu amigo e com cabeça também e com o nosso Índio, né?
É, o Rafael não, né? O Rafael não é muito recomendado.
Não, o Rafael tá todo mundo, todos os amigos que estão aí.
O Rafael é gente boa, Márcio, mas podendo evitar é bom, viu?
É gente boa, mas vacila pra caramba, não.
Mais ou menos isso, é por aí. Agora ele vai tomar jeito. Tá chegando, a Rafaela, né?
É, tá chegando.
É de uma criatividade impressionante. Vai nascer, o Rafael vai ser o pai da Rafaela. Então é isso, pegando o pé dele aqui, mas que venha com muita saúde e com certeza 2020 vai começar a mudar toda a vida desse responsável chamado Rafael Monteiro.
Pra nome você tem bom gosto.
Eu não tenho mau gosto, porque eu nunca escolhi nome de filho, sempre foram as minhas mulheres, mulheres.
Os seus filhos se chama
Rafael ou Thiago, Rafael, mas o pai é Ricardo, né, Rafael? Pelo menos o pai é quem cria, né, quem faz. Então, tá tudo certo. 17 horas, que tentou dar o troco, se ferrou. 17 horas, nossa, 14 minutinhos. Vamos, com muita alegria, começando o programa. Márcio, já foi falado, debatido, comentado. Eu li e concordei com o que você escreveu no Face, tá, minha curtição lá. Agora, ó só, aqui no programa No Mundo da Bola. Acabou o Mundial. O que você pode acrescentar, dizer para os nossos ouvintes?
Quero dizer o seguinte, mais ou menos aconteceu aquilo que se esperava, né? O Flamengo, que é um time que é uma exceção à regra aqui na América do Sul, do Brasil, então nem se fala, pôde fazer jogo contra o Liverpool. Foi um jogo bem disputado, né? Mas o tempo todo dava para ver perfeitamente a diferença de categoria entre as duas equipes. O Liverpool teve 7 chances de gol, o Flamengo teve 2. Entendeu? a posse de bola do Flamengo não resultava em lance de perigo, a posse de bola do Liverpool sim. Então, é claro que o flamenguista reclama, ah, mas aquela bola do Lincoln se entrasse, empatava, depois ia para os pênaltis, se. E também o torcedor do Liverpool, ah, se o Firmino fizesse o gol logo no começo, se a bola do, né, do outro entrasse, isso é muito relativo. O próprio Firmino teve uma bola na trave maravilhosa. Acho que ele deu a lógica, existe uma diferença ainda entre o futebol europeu e o futebol da América Latina, uma diferença grande, o Flamengo um pouquinho menor, por causa das contratações que o Flamengo fez. Agora, o resto, meu caro Mazella, são as gozações das redes sociais, na hora que o Vasco é vice, todo mundo tira um saco, quando o Flamengo é vice, os flamenguistas acham ótimo, né? Comemorar a derrota, né? Enfim, é uma coisa que... Isso é normal, faz a graça do futebol. E outra coisa que eu acho curioso também é que todo mundo colocava o nosso Jesus no pedestal, né? Alterações maravilhosas, colocou o Diego na hora certa. Que... Aí ele faz bem parecido contra o Liverpool, não dá certo porque o Flamengo estava muito cansado, porque o adversário era o Liverpool. Aí o Jesus errou, tinha que tirar fulano, tinha que sair o Gerson, tinha que entrar o outro. Peraí, isso é forçar muito a barra. Eu acho que o Jesus tentou, não conseguiu. Talvez, até acho, assim, por uma questão de uma concessão, que se o Renier entrasse, talvez fizesse um pouquinho mais de fumaça do que o Lincoln e tal. Pode ser, mas mesmo assim, isso tudo é muito, muito ainda subjetivo, se fosse isso, aquilo. A verdade é a seguinte, o Liverpool mais time, ganhou quem tinha de ganhar, o Flamengo foi dignamente o vice-campeão, e não adianta agora querer nem... desvalorizar o que o Flamengo conseguiu, então nem também os flamenguistas querendo dar onde que ninguém pode falar do Flamengo, comemorar a derrota. O que mais me irritou, na verdade, a Flapress que existe realmente, não é invenção, colocou no dia seguinte fotos, manchetes, exaltando somente o Flamengo. Esqueceram o Liverpool. O Liverpool, nas páginas do Centro Jornal aqui do Rio de Janeiro, entrou ali na pé da página, entendeu? E dizendo, ah, não, mas ali não deu um bola, e chegaram no Liverpool, quase que se dizendo assim, uma bem tristeza, que só exaltando o Flamengo, há uma excessiva exaltação do Flamengo. E outra coisa, isso não faz bem, isso é anti-jornalismo, isso aí acaba provocando uma divisão que vai além da rivalidade entre flamenguistas, que não são os não flamenguistas, do Rio ou de fora do Rio. Então acho que a mídia está prestando um papel muito negativo nessa questão aí da rivalidade esportiva, é isso aí.
Esse assunto eu queria abordar, inclusive, durante esse debate, essa conversa com o Luiz, com o Rafael, com você e com os amigos ouvintes do programa Nome da Bola, eu ia tocar mais na frente, mas realmente o que me incomodou foi isso. A Flapress, puxada, na minha opinião, pode ser que esteja errada, pelas organizações Globo, a verdade é essa.
É lógico.
E por ser um veículo de ponta, um veículo com muita audiência, muitos jornalistas, outros veículos não têm opinião própria e acabam embarcando na canoa das organizações Globo, rádio, televisão, jornal, principalmente a televisão e internet, foi um negócio vexaminoso. E algumas pessoas começaram a mostrar que com a mesma situação de outros clubes que chegaram à final, nunca teve essa... Qual o termo que eu vou usar? Essa exaltação exagerada?
Oba-oba, né?
Mas eu queria outro termo, Márcio, que é um negócio até mais forte. Nunca teve esse tipo de...
Uma histeria
em relação... E com isso, essa é uma situação interessante que eu vivi. Eu vivi pessoalmente até agora. Acabou acirrando a raiva, vou dizer até o ódio, entre torcedores rubro-negros e não rubro-negros.
A gozação é
sadia, a gozação é legal aqui na emissora. Algumas pessoas a gente pode brincar, outras não, que ficam incomodadíssimas. E no meu grupo de amigos, falo de colégio, eu fui o último a entrar, mas estava tão assintosa a arrogância, a prepotência de alguns flamenguistas e provocando assim, de forma grosseira, os outros, que eu não me contive e entrei. E precisa ver a reação, um negócio assim absurdo, que eu jamais imaginei, entre colegas de colégio, estamos tudo 60 anos, tudo burro velho, mais para lá do que para cá. E os caras se portando como autênticos idiotas, cara. É impressionante.
Não, e alguns, inclusive, não são todos, evidentemente. Se colocam no Olimpo, né? Como se eles fossem, assim, abençoados e tudo.
O mundo não gira em torno do Flamengo,
E humilha os outros, né? Quer dizer, esquece que o Flamengo no Rio de Janeiro, sem os outros grandes, vai ficar numa situação difícil também. Não interessa ao Flamengo. E aí as organizações Globo dão ao Flamengo uma situação de mídia e financeira que os outros não têm. Os outros clubes precisam se unir para acabar com isso. Eu acho que o campeonato inglês, futebol inglês, é um bom exemplo para você seguir. Quer dizer, até o lanterna do campeonato inglês tem uma diferença de receber de verba muito mais próxima do que acontece aqui no Brasil, entendeu?
É verdade.
Aqui tá formando uma elite. Isso é nocivo pro futebol brasileiro.
Tem toda a razão. Depois do desabafo, né, para quem está escutando a gente e ia falar, ah, o Mas está chorando, o Mazela está chorando, não. Isso não, é uma contestação, é uma contestação, de fatos que a gente viu, viveu, e se você tiver um pouquinho de inteligência, vocês vão concordar com a gente que entra, ah, esses caras estão chorando, não é nada disso não. Isso é nocivo pro futebol do Brasil. Bom, Rafinha, você agora com mais calma depois dessa colocação feita pelo Márcio e por mim, em relação ao Flamengo de sábado. Você que acompanhou aqui pela Rádio Nacional toda a campanha do Flamengo.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde aos amigos da mesa, aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O que passou a impressão é que o Flamengo jogou de igual para igual. Isso eu discordo completamente. O Flamengo não jogou de igual para igual. O Liverpool, ele foi superior ao Flamengo. Talvez esse vão foi menor do que imaginava-se antes da partida. Porque pela questão econômica, né, a Europa está bem à frente aqui da América do Sul, né, dos países aqui da América. E essa vantagem, claro que muitas vezes se mostra dentro de campo. E não se mostrou essa diferença econômica, não se mostrou dentro de campo. Diminuiu. Claro que o Liverpool, ele foi superior durante a partida, mas quando imaginava-se talvez um massacre da equipe inglesa, isso não aconteceu. O Flamengo levou o jogo até onde pôde, o Flamengo lutou, poderia ter tomado 2 gols logo no início do jogo e ter matado a partida e ter tomado até uma goleada. Se o Liverpool aproveitasse as oportunidades, o Flamengo também, o jogo poderia ser, sei lá, 5-2, que é uma diferença ainda considerável. Mas eu acho que o primeiro tempo do Flamengo ficou uma impressão muito boa. O Flamengo, ele não feriu o adversário, mas ele conseguiu fazer um controle do jogo muito maior do que na segunda etapa, quando cansou. Aí foi pra prorrogação, o Flamengo já estava muito cansado.
Final de temporada de um,
mas meio. Aí também poderia. A gente já começa a pensar que o planejamento foi legal até um certo ponto, porque o Flamengo é campeão brasileiro, por que que não poupou mais?
Ah, mas será que faria tão diferença?
Não sei.
É a questão do si, né?
É questão de preparação física. Eu acho que sim. Eu acho que quando você chega a uma altura do campeonato, se você poupar pelo menos uma ou duas vezes mais, isso pode mostrar dentro de campo. Claro que isso não significa que se o Flamengo tivesse botado o time reserva contra o Santos, o Flamengo não seria campeão. Eu acho que o Flamengo fez o que pôde fazer. Lutou até o fim, se tornou um jogo até agradável, porque o Flamengo em determinados momentos sabia tocar a bola. Foi um time aqui sul-americano que conseguiu diminuir esse vão, talvez
essa distância,
justamente. A gente teve outros exemplos muito bons no passado, o Palmeiras em 99, o Vasco também em 98,
São
o São Paulo, enfim, são equipes que foram equipes que, que não digo que bateu de frente, mas eu acho que diminuiu, encurtou a distância. E o Flamengo foi uma dessas equipes.
É por aí, cabeça. Boa tarde.
Boa tarde para você, Mazela, Rafa, Márcio, Índio Xavier na mesa e ouvinte da Rádio Nacional. Eu acho que é por aí, sim. Eu acho que, número um, o Flamengo, o resultado, acho que todo mundo esperava, pelo menos assim, embora o torcedor do Flamengo tivesse otimismo, que o Liverpool fosse vencer. Eu achei que o Flamengo fez uma atuação correta, principalmente no primeiro tempo, quando teve a bola, quando tentou jogar, criou 2 chances de gol, sim, mais claras. Uma nem tanto, com aquele chute cruzado do Gabigol que o Alisson defendeu, e aquela última no cruzamento do Vitinho que o Lincoln acabou chutando para cima.
Isso no jogo, nos
120 minutos.
Ah, okay.
Vamos colocar assim. Mas eu acho que o legado que fica para 2019 é o seguinte: o Flamengo mostrou, isso eu tô falando do 7-1 pra cá. Porque aí a gente vai lembrar que o Vasco fez uma baita partida contra o Real Madrid em 98, que o Palmeiras foi muito bem contra o Manchester United em 99, que o Corinthians fez uma partida corretíssima taticamente e na estratégia contra o Chelsea em 2012, tanto que foi campeão, em 2012, isso mesmo, tanto que foi campeão. E o Flamengo mostrou, Será que a gente está com uma geração de jogadores tão ruim assim? Porque mostrou-se, mesmo com todas as dificuldades financeiras, de disparidades, de técnica, tática, preparo físico, que é possível bater de frente, pelo menos por um curto período de tempo. Será que não é o início aí para mostrar para o Palmeiras, que está com o Luxemburgo, para o Santos, contratou o Gesualdo Ferreira, outro português? Gente, dá para chegar lá com um trabalho sério. Vamos tentar.
Ô Márcio, será que os dois tocaram, Rafinha e o Cabecinha, aqui no primeiro tempo? Sabe a impressão que eu tive vendo o jogo do Flamengo no primeiro tempo? Com domínio do jogo em si, mas sem ser agudo, com o Fluminense do Fernando Diniz. Rodava, mas não fazia nada, só ficava com posse de bola. 53 a 40.
Eu senti falta de chute de média e longa distância.
Um time superior, é um time forte. O Liverpool não deixava criar. O Flamengo tentava.
Não, o Fluminense também tentava proporcionalmente com times...
Times brasileiros, contra times normais.
Mas superiores ao Fluminense.
Ou inferiores. Né? Perdia dentro de
casa,
por
exemplo. Mas aí que tá, Mazela. O Flamengo não conseguia chegar na área do Liverpool, não é por problema do Flamengo. É que a defesa do Liverpool é fantástica, mas não deixou entrar.
Aquele zagueiro não jogou, não foi bem com o nome daquele zagueiro, aquele nome bacana.
Van Dijk. Eu achei que o João Gomes jogou mais do que ele.
É, o Van Dijk não jogou nada.
Até porque o Flamengo já atacou mais pela esquerda.
O seguinte, o Flamengo, para conseguir segurar o Liverpool, mudou completamente sua forma de jogar. Não fez marcação alta, foi um time mais defensivo do que ofensivo. Por isso, não ameaçou o Liverpool. Isolou demais o Gabigol, isolou demais o Bruno Henrique, poucas chances tiveram, porque o Flamengo teve que mudar a sua característica. O Flamengo não conseguia impor o jogo. Ele teve domínio de bola, mais domínio, 58 a 44, se não me engano, no primeiro tempo e tal. Mas isso não significou nada, porque não ameaçou o time do Liverpool. A zaga do Liverpool é excelente, o Van Dijk, vocês falavam aí, mas teve uma atuação muito boa, ele junto com o Gomes, né? E com o próprio Robertson lateral esquerdo, né? Com o
Arnold, excelente, direito, excelente.
O Ederson, o Chamberlain. Olha, o time se movimenta muito bem, faz a cobertura perfeita. Agora, o Liverpool também teve dificuldades. Por quê? Porque pegou o Flamengo, que estava defensivo, embora não parecesse, não foi retranca não, mas foi bem defensivo. Os laterais não subiam muito, conseguiu conter um pouco o time do Liverpool, que foi o mérito do Flamengo, né? E o Liverpool também, a verdade é a seguinte, esteve abaixo do seu próprio potencial.
Nos dois jogos, porque, né?
Nos dois jogos. Tanto o Mané quanto o Firmino, que fez o primeiro tempo muito ruim e tal, errou muito passe e tal. O próprio Salah, para mim, não jogou mal, mas também não fez uma grande partida. Então, é um time desgastado. Se falar da parte física, eu esperava um Liverpool mais desgastado, porque o Flamengo aqui, embora tenha tido mais jogos, mas jogou contra adversários fracos. O Flamengo foi campeão brasileiro com 4 rodadas de antecedência. O Liverpool está disputando várias competições ao mesmo tempo lá, com adversários muito piores, Champions League, campeonato inglês lá, Copa, sei lá, da Rainha, do Rei, sei lá o quê. É muito mais complicado a questão física. O problema é que o Liverpool tem um banco de reservas bom, o Liverpool sabe se poupar e tem grandes craques. Conseguiu superar esse troço todo, né? E você vê que contra o Monterrey, poupou meio time, podia ter inclusive sido eliminado, não fosse a grande atuação do Alisson, deu certo, conseguiu colocar o time mais ou menos descansado contra o Flamengo, e apesar de toda a dificuldade, olha, se todas as bolas entrassem de lances muito perigosos, eu fiz uma conta que seria tipo assim 7-2 para o Liverpool.
Bom, em cima
chances
do que o
reais, né?
Chances reais de gol.
Eu senti muita falta no jogo do Everton Ribeiro, esse não apareceu. Pra mim, joga muito. Ele é o motor do Flamengo, ele dita o ritmo.
Mas o Jesus no final, três jogadores foram abaixo do que foram, que jogam normalmente. Mas vem cá, cada jogo é um jogo. Ele faz, por que ele foi abaixo? Porque a bola não chegava, porque a marcação era dura, porque taticamente era outro tipo de equação tática. Então, sabe, foi complicado. Você queria julgar, mas o Gabigol realmente estava mal, mas vem cá, mas ele não tinha bola, para a bola não chegava para ele, estava isolado contra a defesa excelente do Liverpool. O meio campo também, o Gerson, que muitas vezes subia aqui no Brasil para participar das jogadas ofensivas, estava lá atrás, estava lá amarrado junto com o Arão, porque se eles saem de lá, eles iam deixar sozinhos o Keita, o Salah, o Mané, o Firmino, aí ia ser um saco. Não, entendeu você? Eles não jogaram bem porque eles tinham pela frente não eram nem os jogadores ótimos do Liverpool. Esquema espetacular do Liverpool, que está acostumado a jogar já há 3 anos, mesmo time, é uma máquina de jogar futebol. Isso também tem que ser levado em conta. Ah, não, porque fulano teve mal. O Arrascaeta teve mal. Afinal, por que teve mal? Porque o time adversário não era o Avaí, não era o Botafogo, não era o Fluminense, é isso? Só isso. E mesmo assim aqui no Brasil, se vocês lembrarem há pouco tempo aí, o Flamengo levou 4 gols do Santos, 4 gols do Vasco, ganhou de Botafogo com 2 jogadores, o Botafogo caindo pelas tabelas no último minuto por 1-0, ganhou de CSA por 1-0 com dificuldade, empatou com o Goiás 2-2. Também não é essa coisa toda assim não, só me com calma, entendeu?
Fala aí, pode, claro, veio, o Rafinha se quer entrar.
Não, eu tava lembrando a participação do Márcio e do Mário Silva no programa No Mundo da Bola, logo depois do jogo, sobre essa coisa. Eu vi até uma certa covardia de alguns colegas. O Jorge Jesus errou, o Lincoln errou, eu achei até meio covarde. Eu recebi através do WhatsApp a foto do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, saindo do jogo. Os caras estavam com 2 metros de língua para fora, porque o Liverpool exige muito da marcação adversária. Os caras não aguentavam mais. Aí o Jorge Jesus olhou pro banco. Eu tenho Vitinho e tenho Diego, que são os caras que mais entraram no decorrer da partida. Vamos botar os caras. Podia dar certo? Podia. Não deu certo? Não deu certo. Aí eu te digo, vamos fazer de conta que o Flamengo... que o Jorge Jesus tivesse mantido os dois, um dos dois, e aí toma o gol mesmo assim. A gente provavelmente ia ver essas mesmas pessoas reclamando, poxa, o Jorge Jesus não tirou o time.
Mas que de comentarista de resultado é uma
exatamente.
Festa.
Exatamente. Ele fez o que tinha que fazer, eu concordo plenamente com o Márcio.
O problema é o seguinte, assim, pode ter sido a justificativa. Né? Eu falei sobre o Everton Ribeiro, que ele não estava bem na partida. A justificativa pode ser o posicionamento diferenciado, né, das outras partidas em relação ao Campeonato Brasileiro, mas que... eles não renderam, eles não renderam.
Não renderam.
Essa que é a questão, entendeu?
Não renderam.
Aí é justificativa. Já
aí
tá,
tu olha pro banco, tem Vitinho e Diego,
um
vamos
banco,
ver.
É um banco simples, justamente.
Vamos
mostra
ver.
Que o Flamengo não tem um banco primoroso, recheado.
Fala, Márcio.
Eu acho que nos Jogos do Brasil, ele tirava o Gerson e colocava o Diego. Mas ele podia fazer isso, porque o Flamengo estava propondo o jogo, o Diego entrava para atacar. E, inclusive, agora, se ontem ele põe o Diego, ontem não, sábado, ele abria completamente defesa, ia ser um risco tremendo, não podia mexer em Aranha e Gerson ali, entendeu? Então ele fez, botou o Diego ali, para mais descansado, para ver e fazer um jogo coletivo no ataque, o Vitinho para dar velocidade, só que os dois não conseguiram ter uma boa partida, embora o Vitinho tivesse dado aquela passe pro Lico, que o Lico não aproveitou. Talvez, aí vamos entrar no se.
Exato.
É possível que se ele colocasse o Renier no lugar do Lincoln, talvez o Renier rendesse mais, talvez o Renier fizesse aquele gol que o Lincoln perdeu, mas aí vamos entrar no se. Se o Firmino, aquela bola não batesse na trave e entrasse, se no último minuto de jogo o Firmino fizesse 1-0, sabe? Aí não dá pra comentar futebol com esse tipo de
exatamente,
coisa.
Exatamente,
né?
Esse é o ponto que você levantou que eu achei pertinente. Não dá pra comentar se, gente.
Bom, pra história ficou, Liverpool 1, Flamengo 0,
exato,
Liverpool
vida
campeão
que segue
do mundo agora. Outra coisa, o de interesse por parte dos caras também é grande, né? Eu recebi, até falei no programa do Mundo da Bola aqui, Márcio, que na página do Liverpool na internet, na véspera do jogo, ninguém se deu uma linha que o Liverpool decidisse título lá em Doha, no Catar.
Claro,
eles contrataram um japonês, não sei de que, o japonês que era o destaque. Então eles não estão nem aí. Você viu, chegaram em Liverpool, no aeroporto Paul McCartney, e não tinha ninguém, não tinha ninguém, só
que
tinha...
Beleza, que...
quer dizer, então, a visão nossa, o peso nosso é um, o peso do europeu é outro.
É John Lennon, né, o aeroporto, é John Lennon, né?
Não, acho que é Paul McCartney, eu acho.
É o Paul McCartney, que interessante, era torcedor do Everton.
Vê se aí, confere o nome do aeroporto, cabecinha lá, assim, mas eu acho que era Paul McCartney, mas enfim, eles não deram o menor interesse, lá deram valor, ok, legal, bacana. Não,
aeroporto é John Lennon.
Né? É John Lennon, então, desculpe, Márcio, eu troquei o Beatle. Você sabe tudo, desculpe.
O ideal seria esse aeroporto Lennon McCartney, seria melhor, né?
Eu diria, o ideal seria o aeroporto The Beatles, seria mais legal, eu acho.
Agora, Mazella, eu tô entrando aqui no Instagram, na conta oficial do Instagram do Liverpool, várias e várias fotos da final do Mundial. O Mané, o Henderson levantando a taça, o Salah, várias e várias publicações.
Eu vi uma foto deles tirando onda.
Zoando o Gabigol e tal.
Agora, eles namoraram, gostaram, se empenharam. Agora é claro que é diferente do Brasil. Aqui é muito mais. Aqui a repercussão é maior, sem dúvida. Agora já foi muito menor antigamente. Antigamente eles não davam nenhuma pelota para isso. Agora já dão alguma, tem um lado financeiro e tal. Tanto que eles colocaram o time reserva para disputar lá aquela Copa e mandaram o time titular para jogar com o Flamengo. Então tem uma certa importância. Agora, o problema é que o pessoal lá não tem essa coisa do Flamengo aqui de fazer estudo que para a cidade, corpo de caminhão de bombeiro. Agora, meu caro Mazé, uma pergunta, meu amigo. Você ficou muito chateado, você como brasileiro, como carioca, como sul-americano, com a derrota do Flamengo, não?
A minha reação foi a mesma que a sua, Márcio. Foi igualzinha.
Depois dessa, é intervalo, hein?
Gostou, Márcio? Eu sou um cara medianamente inteligente, Marcinho. Marcinho!
Não, bom, nós podemos ter reações diferentes. Eu, por exemplo, estava neutro. Para mim, eu queria ver um bom futebol só, entendeu?
Então, aí tá. A minha reação foi igual a sua. Rigorosamente igual. Entendeu, garoto? Sacou, bonitão? Não. Sacou, bonitão? Mas é isso. O que me chateou, lógico, a gozação entre amigos, a gozação tem que ser sadia.
É claro.
A única coisa que me irritou, foram duas coisas que me irritaram, uma coisa ligada à outra, para fechar o papo, 17 horas, 35 minutinhos, e o programa No Mundo da Bola, que você acompanha pela Rádio Nacional, é um programa de mais debate, final de ano, antivéspera de Natal, ok. O que me irritou foi, sinceramente, O lance das organizações Globo, com essa euforia exagerada, criado esse clima absurdamente desequilibrado para um jogo de futebol, e eles esquecem que hoje em dia todo mundo tem história. Você pesquisa o que eles fizeram com os outros, não chega a um texto que fizeram com o Flamengo. Essa é, pois não.
A manchete do Globo de domingo foi assim: toda derrota fosse tão ruim. Parabéns aos vice-campeões do mundo, quer dizer, escondendo completamente o pulo, né, das manchetes, das fotos. É uma coisa de louco, né?
Não, absurdo. Isso me deixou extremamente irritado, e esse clima criado por eles, na TV aberta, TV fechada, em quase todos os colegas que trabalham lá, acabou gerando um ódio, uma guerra desnecessária, porque inflamou a muita gente, tendo reações desequilibradas, como se fosse uma guerra. É uma brincadeira, é um esporte. Flamengo já se ganhado. O torcedor rubro-negro, com toda a razão, deveria estar tirando onda em cima de tricolor, rubro, de vascaíno e botafoguense, ou qualquer time do Brasil, com toda a razão, porque o ano do Flamengo foi maravilhoso, foi um ano repleto de vitórias. A Copa do Brasil saiu mais pro final do que pro início. No Mundial foi até a última rodada, foi até a prorrogação. Poderia até, se tivesse a bola do Lico entrado, ido para os pênaltis. Foi tudo maravilhoso. Agora, o clima criado pelos colegas dessa outra emissora, de todos os seus meios de comunicação, é nojento, cara. É nojento. Desculpe o termo, é nojento. O termo é esse. E criou um clima de guerra entre torcedores. É minha única... Deixa eu terminar. É minha única bronca em relação a tudo isso. Parabéns ao Flamengo, a distância é enorme, o Flamengo fez bonito, o torcedor rubro-negro tem que estar orgulhoso, sim, pela campanha do Flamengo, e mais, menos, né, galera? Os coleguinhas, os coleguinha tudo, né? Menos, né, cara? Que foi nojento.
Só pra fechar tudo, apenas uma frase. Isso que está acontecendo com o futebol, com o esporte, também está acontecendo na religião e na política, tá? Só isso.
Tá certo, então. 17h38, da sequência no programa No Mundo da Bola. Chega mais! Quem, índio?
Wagner Gomes.
O professor Wagner Gomes com a final, a grande final da Supercopa Sub-20, pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, Vaguinho!
O Flamengo termina o ano com mais um título. Foi disputada ontem a final da Supercopa Sub-20. O jogo foi contra o Palmeiras. Na primeira partida entre os dois, o Flamengo venceu por 3-0. Mas no segundo jogo, na Fonte Luminosa, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 1-0. Devido à vantagem de gols, o Flamengo ganhou o título da Supercopa de Futebol Sub-20. Além do título da Supercopa, o Sub-20 rubro-negro também venceu o Brasileirão, a Taça Guanabara, o Bicampeonato Carioca e o Torneio OPG. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Vamos dar uma paradinha, 17 horas 39 minutinhos, o programa hoje mais de debate, de conversa, mas daqui a pouquinho mais informações envolvendo Fluminense, Vasco, Botafogo e mais do Mengão. Nacional, a Rádio do Brasil.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, o Wagner falou do Sub-20, ele chega mais com...
Momento Estádio.
Mestre professor, fala Wagner.
O time Brasil conquistou 22 medalhas em campeonatos mundiais ou competições equivalentes em 2019. O melhor resultado da história em um ano pré-olímpico e o terceiro geral, atrás somente dos anos de 2013 e 2014. Ao todo, 13 modalidades esportivas foram ao pódio. Boxe, canoagem, velocidade, esgrima, ginástica artística, judô, karatê, natação, skatepark, skate street, surf, taekwondo, vela e vôlei. Os atletas brasileiros venceram 7 competições no ano. Beatriz Ferreira foi campeã mundial de boxe na Rússia. Nathalie Monhausen no mundial de esgrima de espada na Hungria. Pamela Rosa, mundial de skate street em São Paulo. Isaquias Queiroz no mundial de canoagem e velocidade na Hungria. Arthur Nori, do Mundial de Ginástica Artística, na Alemanha. Ítalo Ferreira, do ISA Games, do surf, no Japão. Martine Grael, Kaena Kunze, campeãs do evento teste de vela classe 49RFX, também no Japão. No caso das velejadoras, optou-se por considerar o evento teste em detrimento ao Mundial no início de 2019, após reunião entre a CB Vela e o Comitê Olímpico Brasileiro. O local de competição e as condições climáticas similares foram determinantes para essa escolha. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, sem perder tempo, 17 horas, 42 minutinhos. Volta você, Luiz Cabeça Ferreira.
Olha, Mazella, o Botafogo confirmou, através das suas redes sociais, a chegada do lateral esquerdo Guilherme Santos e do zagueiro Juan Renato, reforços que chegam para suprir as ausências do Gilson, que não deve ter seu contrato renovado, e do Yuri, que foi para o Curitiba a pedido do técnico Eduardo Barroca, e do Gabriel, jogador que é vinculado ao Atlético Mineiro, e o Galo já pediu o retorno do zagueirão. Os dois chegam, o Guilherme Santos tem passagens pelo Vasco, vai jogar como lateral esquerdo, e o Juan Renato joga pelo lado esquerdo da zaga. O clube da Estrela Solitária já havia acertado o centroavante Pedro Raul, ex-jogador do Atlético Goianiense, foi bastante elogiado pelo técnico Eduardo Barroca, que passou por lá no final do ano. E foco no ataque é o lema do Botafogo. O Botafogo acabou de acertar com o atacante peruano Alexander Lecaros, de 20 anos, que defende o Real Garcilaso do Peru. Ele vai fazer exames no ano que vem, 2020, e vai assinar contrato válido por uma temporada, com opção de renovação por mais duas. E o Botafogo também está atrás de um velho conhecido da torcida carioca, principalmente do Flamengo. Trata-se do atacante Felipe Vizeu. O membro do Comitê de Futebol, ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, confirmou a negociação por Vizeu. O interesse na última sexta-feira, o Botafogo enviou uma carta ao Udinese, dona dos direitos federativos de Felipe Vizeu, propondo pagar grande parte dos salários de Vizeu, e aguarda uma resposta, Mazella.
Márcio, e essas contratações do Botafogo, hein? O que você acha?
Até agora, pouco pode se falar, né? O importante é que o Botafogo tem que fazer a renovação completa aí do time, né? Para colocar os jogadores mais competitivos, mais compromissados, pagar em dia, né? E mesmo que seja um time ainda meia boca no começo do 2020, pelo menos um time que não faça certos vexames como em 2019, como o Campeonato Carioca ridículo, Copa do Brasil vexaminosa e um brasileiro medíocre, né? O Botafogo foi mal em quase tudo e eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para que o clube empresa funcione a todo vapor, com um time realmente de alto nível, talvez só depois. Mas vamos ver se 2020 seja uma coisa melhor e que dê ao Botafogo, a torcida, um pouco mais de alegria do que esse ano passado.
Mas os nomes, nenhum empolga, né? Nenhum empolga.
Não, nenhum empolga. O Vizeu, talvez, qualquer nome que vier para o ataque vai melhorar, porque ano passado o Botafogo simplesmente não teve ataque, né? Então qualquer um, até você, Mazella. Meu Mazella, contratado como centroavante. É ótimo, melhor do que estava antes.
Eu não tenho dúvida disso. Eu honraria a camisa 9, que na minha opinião teve grandes artilheiros. Quando eu era garoto, vi jogar Roberto, que pô, virou Roberto Miranda, mas pra mim é Roberto. Teve Roberto, teve Fischer, teve Túlio, que fazia, é um folclórico, mas fazia gol pra caramba. Que mais 9 assim do Botafogo, de lá pra cá?
O Jairzinho,
não sei se usou a 9. O Jairzinho era 10?
É, mas era um centroavante, ele fazia muito gol o tempo todo, né?
Ferrete, tinha muito.
Fischer. Aí, desde os tempos de Heleno de Freitas.
Não, mas aí eu não peguei. Aí é do seu tempo, eu não peguei. Aí
sim,
não, peguei.
Não, tempo de todos nós, são tempos históricos, né? tempos jamais vão morrer, né?
Não tem
então, acho que Botafogo sempre teve grandes artilheiros, grandes pontas, né? O número 7 é histórico do Botafogo, não pode ficar com Vitor Angel, Vinícius Tanque, isso não existe, né?
Vamos dar sequência, 17 horas e 45 minutinhos. Carioca. Vamos em frente.
Campeonato Carioca.
Isso, nosso professor está de volta com as últimas informações da primeira rodada da seletiva do Campeonato Carioca pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos ouvir.
Wagner Gomes.
Foi dada a largada para o Campeonato Carioca. A primeira rodada foi no domingo, dia 22 de dezembro. Os resultados foram os seguintes. América 3, Macaé 1, Nova Iguaçu 2, Friburguense 0, Portuguesa 2, Americano 0. Os próximos jogos são no sábado, dia 28, o Americano recebe o América, Macaé enfrenta o Nova Iguaçu e no domingo o Friburguense joga contra a Portuguesa. A classificação até o momento é a seguinte: América em primeiro com 3 pontos, segundo Nova Iguaçu 3, em terceiro a Portuguesa também com 3. A classificação levou em consideração, além da vitória, o saldo de gols. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
É verdade, obrigado, Vaguinho, pelas informações. O Mequinha começou bem, cabeça.
América começou bem, mas ela vencendo o Macaé por 3-1 no simpático Julite Coutinho desse último domingo. Segunda rodada da seletiva do Campeonato Carioca começa no sábado, lá no Cardoso Moreira, com Americano e América. Domingo, dia 29 de dezembro, no Moacizão, tem Macaé e Nova Iguaçu, e no Eduardo Guini tem Friburguense e Portuguesa da Ilha.
Tá certo. O que chega aí, Índio? Seu Vascão e Luiz Ferreira volta com o Vasco da Gama.
Olha, Mazela, no próximo dia 26 de dezembro, o Conselho Deliberativo do Vasco vai votar se aprova ou não o orçamento de 2020, que apresentou números expressivos em comparação ao do ano passado. O superávit, por exemplo, foi de R$72 milhões e dobrou, passando para R$154 milhões em relação ao valor de receita bruta, uma margem líquida estipulada em 49,7%. O Vasco se preparando muito bem aí para a temporada de 2020, prevendo aí uma receita razoável e até, quem sabe, mais contratações. Sobre contratações, uma é praticamente certa, aliás, nem contratação, a permanência do volante Richard. Ele que é um pedido do técnico Abel Braga para que permaneça no clube, e o Corinthians vê com bons olhos a permanência do volante lá em São Janô, Mazelo.
Tá certo então, 17h48, depois do Vasco, ao invés da paradinha. Já a gente volta com muito mais.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. E na volta ele também chega mais.
Momento Estádio.
Volta você, Vaguinho.
Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro celebra o encerramento da temporada 2019 com os excelentes resultados dos brasileiros em competições internacionais. Em 2019, o calendário esportivo contou com campeonatos mundiais de 10 modalidades: atletismo, canoagem, ciclismo, pista e estrada, esgrima e cadeira de rodas, futebol de 7, halterofilismo, natação, para-badminton, para-taekwondo e tiro esportivo, além dos Jogos Pan-Americanos de Lima. A bandeira brasileira compôs as cerimônias de pódios nessas competições em 377 vezes, das quais 145, o pavilhão tremulou no ponto mais alto. No Parapan-Americano de Lima, o Brasil conquistou 308 medalhas e ficou em primeiro lugar do quadro geral do evento. Ao todo, 248 atletas foram premiados nos 10 dias de competição. O maior medalhista do Parapan foi o nadador pernambucano Felipe Rodrigues, classe 10, S10, com 8 medalhas. Entre as mulheres, as atletas que mais foram laureadas foram as nadadoras potiguar Cecília Araújo e a mineira Laila Suzigan, com 7 medalhas cada uma. Em uma análise da faixa etária dos medalhistas, os atletas com até 23 anos da delegação brasileira conquistaram 107 medalhas. Com este resultado, os jovens do país ficariam em quinto lugar no quadro geral dos jogos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Vaguinho, meu abraço pro Marco Antônio Domingo, sempre com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Olha e vez do... Luzão chegando, fechando o programa, você, Luiz Cabeça.
E trago boas notícias, Mazelo. O Fluminense pagou na última sexta-feira a parcela do 13º salário de 2019 a jogadores e funcionários. Desta forma, o Flusão está bem próximo de fechar o ano com os pagamentos em dia. Resta o Tricolor quitar a segunda parcela do 13º salário, cujo prazo venceu na última sexta-feira. Por lei, as parcelas do 13º precisam ser pagas entre os dias 30 de novembro e 20 de dezembro, e os direitos de imagem de novembro. Salários CLT e os direitos de imagem referentes a dezembro vencem apenas em janeiro de 2020. Outra boa notícia para o Fluminense: a justiça homologou na última semana o acordo do Fluminense com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que liberou para pagamentos de multas, débitos e parcela do Profut mais de 40 milhões de reais que estavam bloqueados em razão de um imbróglio envolvendo uma penhora não cumprida pela venda de Wellington Nem ao Shakhtar Donetsk em 2013, na gestão daquele seu amigo. Obrigado, Peter.
Olha só, te mando um abraço pro Edivaldo Sarmento, me deu uma descascada aqui. Passar meia hora destilando raiva do Flamengo está explicado por que ser antes. Edivaldo, não foi isso. Preste atenção no que falou. As colocações não foram nada contra o Flamengo. Certo, Márcio? Foi como parte da mídia enfocou, como parte da mídia encarou esse tipo de coisa. Edivaldo, queira-me bem. Mande um abraço para o Edivaldo, Márcio.
É, eu mando um abraço aí, eu quero dizer que muita gente lê mal e escuta mal. Então, não adianta porque você fala A e o sujeito entende B, entendeu? Então, é difícil. Agora, eu queria registrar esse momento final. Eu quero parabenizar o surf brasileiro pela belíssima temporada. O Ítalo Ferreira, campeão mundial. O nosso Medina ficou com vice-campeonato, ele já tinha sido bicampeão. É mais um esporte que o Brasil brilha, graças à sua organização e aos talentos que apareceram nos últimos tempos. Isso é muito legal, né?
É verdade. Brasil conseguindo acabar com a hegemonia dos Estados Unidos e do Havaí em cima disso.
A chamada Brazilian Storm.
É verdade. É. Edivaldo, um abraço carinhoso para você, Edivaldo. Um ótimo Natal. Queira-nos muito bem, a gente também quer. São posições diferentes, mas o respeito, isso que é importante, tem que prevalecer. Obrigado, meu amigo Edivaldo Sarmento, brabo com a gente, mas a gente tem você no nosso coração. É isso aí. 17 horas 53, Marcinho, até logo.
Ricardinho, é um prazer.
Um bom Natal pra você, pra Penha, pra todo mundo na sua casa, ok?
Pra vocês todos também, muito obrigado. E estamos juntos aí, tá?
Amém. Um beijo carinhoso, irmão. Amém. Valeu. 17h53, Brandão, Índiozinho, Cabecinha. Amanhã estaremos juntos mais uma vez, mas de qualquer maneira, antecipando um belo Natal, uma boa ceia. Mas o principal, não esquecer a mensagem que aquele cara que há 2019 anos pregou, fez semente, cresceu, e nós temos que colocar em prática, que muitas vezes, na maioria das vezes, nós acabamos esquecendo. Um beijo carinhoso para vocês e até mais com mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Tchau.